Podcast Mil Homem Múltiplas Conversas. Um projeto da Queda em colaboração com as Associações de Doentes, ADL, APCL e APLL.
Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio daquele que é o podcast Mieloma em Múltiplas Conversas. O meu nome é Fernanda Freitas e vou estar convosco ao longo dos próximos episódios para trazer para todos, de uma forma bastante clara, mais conhecimentos sobre esta patologia que afeta muitos portugueses, o mieloma múltiplo. Neste podcast vamos falar de saúde, hábitos alimentares, apoio psicológico e vão ser momentos que contam com a presença de especialistas nas mais diversas áreas e é deste modo que a cada conversa iremos decifrar o mieloma múltiplo. Como programa de estreia, escolhemos o tema A Evolução do Mieloma na Última Década, percebendo o que marcou estes 10 últimos anos em termos de avanços científicos na vida dos pacientes de mieloma e também dos seus cuidadores. Temos connosco um médico reconhecido como uma das maiores referências em hematologia e da própria saúde em Portugal. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Leal da Costa. Dr. Fernando Leal da Costa conta com um currículo extenso e reconhecido nesta área, foi chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, coordenador nacional para as doenças oncológicas em 2005, secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde entre 2011 e 2015, tendo assumido também a pasta do Ministério da Saúde nesse mesmo ano. Sendo um especialista em hematologia clínica, é perito na patologia de que estamos a falar, já que o mieloma múltiplo é também uma doença hematológica, ou seja, uma doença do sangue. Sr. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Espero que esteja tudo bem dentro deste chamado novo normal.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui consigo e com os ouvintes. Fico muito grato pelas palavras. Eu seguramente não serei nem maior nem menor do que outros. Sou apenas um médico que se interessa pela questão do mieloma múltiplo desde há muitos anos.
Mas acredito que, acima de tudo, é um médico e também uma pessoa interessada no tema, sobretudo na evolução nesta última década, em traços gerais, como é que classifica? Vamos falar destes últimos 10 anos.
Eu penso que os últimos 10 anos, na evolução daquilo que é o tratamento do mieloma múltiplo, não são comparáveis, provavelmente, com a evolução em mais nenhuma outra patologia hematológica. Por razões que se prendem com duas ou três descobertas-chave, apareceu um conjunto de medicamentos que, entretanto, se foram, depois do mieloma, aplicando também a outras patologias hematológicas, e, portanto, temos hoje em dia uma doença que é eminentemente tratável com um conjunto de medicamentos que se podem, desde logo, usar em linhas muito precoces, com efeitos secundários, eu diria, de incidência e de intensidade baixa e, portanto, o panorama atual não tem nada a ver com o que se fazia há 10 anos atrás, muito menos com o que se fazia há 20 ou 30 anos, quando eu comecei a tratar mielomas.
Ou seja, eu diria que até aos tempos da faculdade deve ter sido interessante também assistir a este avanço de que me fala, não é? O avanço na investigação, nomeadamente o mieloma.
Isso é incomparável. Quando eu tirei o curso, o mieloma múltiplo praticamente só tinha dois medicamentos que o tratavam. Uhum. Hoje em dia são duas dezenas, portanto isso, enfim, de uma forma um pouco até conservadora. Repare que quando nós, enfim, nos anos 90, já depois do curso, quando eu comecei a trabalhar mais ligado a mieloma, ainda utilizávamos um conjunto de medicamentos, alguns dos quais hoje até consideramos que não são ativos, e na altura estávamos satisfeitíssimos com o que tínhamos, enfim, é normal em medicina a evolução ser assim.
Uhum. Como é que vê também a parte de investimento no que diz respeito à investigação? Sobretudo a nível local, podemos depois necessariamente falar a nível mundial, mas a nível local?
A nível local, hoje em dia, já se faz alguma investigação, para não dizer bastante investigação de grande qualidade. Assistiu-se a um interesse renovado nesta patologia, em particular em áreas que habitualmente não eram estudadas, enfim, da genética, do próprio funcionamento biológico intrínseco das células. Há faculdades que surgiram de novo com, obviamente, enormes contribuições também. Estou a falar da Universidade de Minho, que não existia, estou a falar até de centros de biotecnologia que não estavam diretamente ligadas a esta área e que agora passaram a ter interesse sobre isto. Obviamente os centros tradicionais, dos IPOs, da Universidade do Porto, de Coimbra e de Lisboa, mas acima de tudo houve um grande interesse renovado e obviamente o aparecimento também de instituições privadas de caráter terapêutico, mas também investigacional, que vieram trazer aportes muito significativos ao que se sabe sobre o mieloma. E, portanto, podemos até já dizer que Portugal, quer através de investigação própria básica, quer através dos ensaios clínicos em que nós temos participado, já tem um lugar no mapa do mieloma em termos europeus e até mundiais.
Portanto, o nosso país já está na linha da frente a nível de investigação e tratamentos?
Eu, em tratamentos, não tenho qualquer tipo de dúvida. Uhum. Em termos de investigação, é evidente que na área não farmacológica teremos um caminho ainda para percorrer. Na área farmacológica, com cada vez maior frequência, vemos ensaios de licenciamento até de indicações, portanto aqueles ensaios que os laboratórios têm que fazer para conseguir a aprovação junto das autoridades europeias e americanas a decorrerem também em Portugal, o que é obviamente um voto de reconhecimento por parte dessas pessoas de que nós trabalhamos bem, tratamos bem os nossos doentes e podem confiar naquilo que nós fazemos quando nos dão um Ferrari para as mãos, enfim, uma expressão.
Exatamente. Quando estava, já agora que estamos a falar em Ferraris nas mãos, e quando estava com a pasta do Ministério da Saúde nas mãos, como é que sentia toda a envolvência à volta deste tema especificamente? Portanto, a questão da oncologia, nomeadamente das doenças oncológicas, é claro que não vou pedir para esmiuçar até ao ponto de chegarmos às questões hematológicas, mas digamos, na perspectiva do Ministério da Saúde, continua a ser, é claro que agora, necessariamente, estamos na época Covid e já vamos aí chegar, mas como é que as questões oncológicas são tratadas de facto, ou pelo menos durante o tempo que teve a pasta nas suas mãos, como é que eram tratadas as questões oncológicas?
Bom, eu com o devido respeito para com o Ministério da Saúde, eu começaria por dizer que, enfim, não se trata bem de um Ferrari, tem muitas dificuldades. Também não é uma carroça, como muitas vezes se quer dizer. Eu estaria mais,
um carro confortável de passageiros.
Uma caminhonete TIR, talvez, enfim, cheio de passageiros, com algumas dificuldades de manobrabilidade e até, eventualmente, às vezes, de potência. E desse ponto de vista, a questão com a qual nós nos deparamos, e ainda hoje provavelmente as pessoas se deparam, tem que ver essencialmente com dois níveis. Por um lado, a necessidade de responder com tratamentos em tempo útil a todos, o que é, de facto, difícil, porque há aqui também um preço que se paga pela melhoria da qualidade dos cuidados primários. Há cada vez mais doentes diagnosticados, há cada vez mais doentes a serem operados, mais doentes a precisarem de rádio e quimioterapia, e desse ponto de vista as maiores dificuldades são casar as respostas com aquilo que são os diagnósticos que vão sendo feitos. Uhum. Melhorámos muito a nível do rastreio, melhorámos muito a nível do diagnóstico precoce, mas estamos sempre com algum atraso naquilo que se prende com a nossa capacidade de resposta em tempo útil. E aqui, enfim, é uma concessão mais de natureza política do que outra. Eu penso que nós vamos ter que, progressivamente, quer queiramos, quer não, abrir todo o sistema de saúde e não apenas aquilo que se prende com a área de prestação exclusiva do Serviço Nacional de Saúde Pública, para poder responder a todas as doenças e doentes. E por outro lado, obviamente, nós sentimos, enquanto estivemos no Ministério, e apesar de termos feito alguns esforços no sentido de melhorar isso, nós sentimos que estamos, o que também não é mau, enfim, estamos muito dependentes daquilo que são os esforços internacionais a nível do financiamento da investigação. Portugal aí não está mal, bem pelo contrário, mas não vale a pena imaginar que vamos ser nós os portugueses, só com dinheiros portugueses, a conseguir ter programas de investigação de cancro. Precisamos de seguir as linhas da União Europeia, eventualmente de uma ou outra indústria, mas acima de tudo contar muito com o apoio da União Europeia e fazer os nossos projetos, os nossos concursos, ganhar visibilidade através desses projetos e obter, num mercado que é muito concorrencial, financiamento. E a boa notícia é que Portugal tem sido capaz de, quer cooperativamente em projetos conjuntos com outros países estrangeiros, quer cooperativamente em projetos que envolvem mais do que uma instituição portuguesa, concorrer e ganhar financiamento junto da União Europeia, o que está longe de ser fácil. E, portanto, eu diria que hoje estamos, porventura, em melhores condições do que estávamos há uns anos atrás nessa matéria. Acho que o grande problema assistencial é, obviamente, casar as respostas com a procura e, como já a Fernanda disse, com esta história, enfim, que nos caiu em cima de todos, inesperadamente, da Covid-19, obviamente os últimos meses têm sido muito mais difíceis, não vale a pena esconder a realidade que todos percebem.
Claro, até porque são muitas as entidades que, de alguma forma, sobretudo ligadas à questão da oncologia, que apontam o dedo no sentido de dizer que, de repente, todas as outras situações, nomeadamente as questões ligadas ao cancro, estão em suspenso.
Estão por duas vias, quer dizer, uma via que nós podemos eventualmente atribuir ou não, enfim, ou atribuir entre aspas, responsabilidades, e as responsabilidades também muito entre aspas, a quem de alguma forma coordena o sistema, na medida em que não temos, não tivemos e provavelmente não teremos, mas não estamos isolados, convirá a perceber que outros países também, com serviços de saúde até eventualmente mais desenvolvidos que o nosso, também estão a ter imensas dificuldades e, portanto, é muito difícil gerir as percepções e as respostas relativamente a uma doença infecciosa de alta transmissibilidade, manter os serviços abertos para poder acomodar todos esses doentes e todos os outros num sistema cuja elasticidade é relativamente pequena. Portanto, isto é um problema que se prende com a assistência. E depois há um outro problema que não é menor, que é um problema para o qual ninguém no mundo ainda tem a resposta, que é como fazer, como tratar, como lidar com os doentes que têm cancro e ao mesmo tempo aparecem infectados com o vírus da Covid, com o SARS-CoV-2. E aí a tendência natural tem sido, de alguma forma, tentar esperar que esses doentes recuperem e, consequentemente, atrasar-lhes o tratamento, porque há aqui uma dúvida sobre a toxicidade acrescida que o tratamento terá sobre esses doentes que são portadores de um vírus, mas também, por outro lado, há uma enorme ignorância, porque nós não estamos completamente seguros se é mesmo tão necessário assim não tratar os portadores assintomáticos ainda que tenham cancro. Na dúvida, e porque o princípio básico da medicina é, em primeiro lugar, não fazer mal, a tendência tem sido não tratar, protelar, e estamos cientes que em alguns casos isso poderá eventualmente também trazer problemas para os doentes. Essas são, de facto, os dois principais problemas.
Mas questão da Covid à parte, há pouco estávamos a falar das boas e bastante novidades em termos de investigação científica que vão acontecendo um pouco por todo o mundo. Eu queria validar de que forma é que estas novidades afetam direto ou indiretamente a vida dos doentes, ou seja, as informações chegam aos doentes, aos seus cuidadores, acredita que nos últimos anos os doentes estão mais interessados na evolução dos tratamentos desta patologia?
Seguramente há aqui dois aspectos que são muito importantes e fundamentais e com os quais eu também ao longo dos anos tive que aprender a viver. Eu já sou, digamos, um médico antigo, para não me chamar velho, e como eu disse há pouco, eu, enfim, já tirei o curso de medicina em 1983, portanto vejam lá os anos que já não passaram. E a verdade dos factos é que quando acabei o meu curso não havia telemóveis sequer. Isto pode parecer estranho aos mais jovens, mas na realidade não havia telemóveis. Não,
sim, nós somos dessa época, seu doutor.
Como é que é possível? Pronto, eu vim a ver isso mais tarde, não havia telemóveis, não havia estes computadores, estas tecnologias, isso. O que é que daqui sucedeu? Eu lembro-me do aparecimento da internet e do mundo que de repente se abriu para toda a gente, ainda bem. E portanto nós próprios médicos não só ganhámos muito, não tem comparação possível a velocidade a que adquirimos informação, mas isso também permitiu que hoje as pessoas tenham acesso a informação diária que não teriam de outra forma. E isso é muitíssimo bom. Os doentes estão muito mais informados, isso é bom para quem os trata. os familiares dos doentes estão mais informados, isso é também muito bom para quem os trata e para os médicos, e desse ponto de vista, ao contrário de muitos que poderão eventualmente considerar que a internet é um inimigo, eu acho que não, é um grande, um enorme amigo de toda a gente, é preciso é também aprendermos a lidar com ela.
Uhum.
E, portanto, o papel do médico aqui também, muitas vezes, e das associações de doentes, nomeadamente, é, de alguma forma, facilitar melhor informação.
Traduzir, talvez, não?
Traduzir, sim, traduzir, porque infelizmente há muita informação que ainda não existe em português,
uhum.
E traduzir no sentido de a tornar compreensível,
uhum.
para as pessoas e guiá-las no sentido, exato. De elas perceberem quais são as boas e as más fontes. Isso, uhum. é também absolutamente fundamental.
Exato, aliás, a comunidade médica tem vindo a fazer um bom trabalho no sentido de tentar que as pessoas evitem recorrer ao famoso Dr. Google, não é? Que não façam muitas, aliás, que façam pesquisas e que levem essas pesquisas num ponto de vista de curiosidade e não de dados adquiridos, para não pôr em causa também o trabalho que é feito.
E que, se me permite, que essas curiosidades, quando existem, possam ser filtradas com o médico.
Uhum.
Principalmente com os enfermeiros, enfim, no momento próprio e adequado, que é o espaço de consulta. E também, olha, eu vi isto, o que é que acha, é verdade, não é, o que é que pensa? Acho que é utilíssimo e não, enfim, não vale a pena mentir. Também não é uma nem duas vezes que eu já aprendi alguma coisa com doentes, e isso, uhum. por mim, é motivo de grande satisfação.
Exatamente. Mas sente que às vezes a comunidade médica precisa trabalhar um pouco melhor esta questão da comunicação e da literacia junto da população, porque muitas vezes os temas são muito complexos, não é?
Oh, Fernanda, eu penso que as coisas hoje em dia estão muito melhores e nós já não vivemos naquela época de paternalismo, onde eu ainda fui de alguma forma criado. A verdade dos factos é que todos nós, e os mais novos seguramente aí terão um papel fundamental, e eu penso, apesar de tudo, ainda continuar a poder ensinar, todos nós temos que aprender comunicação, e essa é provavelmente uma das lacunas mais importantes ao nível da formação pré-graduada. Porque depois, ao nível da formação graduada, vamos aprendendo uns com os outros, mas de forma não muito sistematizada, não muito organizada. E essa é uma área onde eu penso que há ainda progressos importantes em Portugal que precisamos de introduzir. Acima de tudo, os médicos também têm que aprender a não ter medo dos doentes, porque para quem não é médico, e os primeiros tempos custa muito, os doentes também nos podem assustar. E temos que aprender a viver com isso e, de alguma forma, perceber que, acima de tudo, temos que ser um instrumento transmissor de confiança para com os nossos doentes.
Exatamente. E já agora, já que falamos nos doentes, estes doentes, nomeadamente os que estão afetados pelo mieloma múltiplo, acredito que podem também colaborar com o avanço dos estudos da medicina nesta patologia?
Têm dois papéis fundamentais. Em primeiro lugar, desde logo, quando para isso convocados, aceitarem participar em ensaios clínicos, o que é, obviamente, um momento de enorme generosidade, porque sem ensaios clínicos com doentes, nós não poderíamos hoje tratar tão bem os doentes de hoje se não tivéssemos aprendido com os doentes de ontem.
Uhum.
Portanto, é fundamental que, de alguma forma, os doentes queiram colaborar em ensaios clínicos, que, devo desde já dizer, são seguríssimos hoje em dia. Não se trata de servir de cobaia, como muitas vezes as pessoas eventualmente pensam. Estamos a falar de ensaios clínicos controladíssimos, em que, na pior das hipóteses, o doente será sempre tratado com o melhor tratamento possível e, portanto, desse ponto de vista, é bom quando os doentes querem colaborar connosco em ensaios clínicos. E, por outro lado, também é muito bom porque, fora do conceito da experimentação medicamentosa, há muita coisa que os doentes nos podem transmitir relativamente à forma como vivem a doença, como a sentem, os efeitos secundários que passam, as dificuldades que passam, até dificuldades para lá do âmbito estrito da relação médico-doente, que é muito importante todos nós aprendermos para, enfim, quem faz os medicamentos, nós que os administramos, todos nós que cuidamos dos doentes, possamos aprender, enfim, a lidar cada vez melhor com os problemas que eles vão tendo.
Uhum. E conseguem já, a comunidade médica conseguirá já estabelecer uma relação entre esta qualidade de vida dos doentes e este aceitar de novos tratamentos?
Hoje em dia sim, porque também felizmente os medicamentos são cada vez, enfim, para utilizar um palavrão muito, muito inglês, são cada vez mais user-friendly, ou seja... Tem-se notado ao longo dos últimos anos que há uma grande preocupação por quem desenvolve os medicamentos em torná-los cada vez mais palatáveis, se me permite o termo, no sentido de eles serem melhor aceites pelo doente, em que o doente tenha muito mais benefício do que efeitos secundários. E desse ponto de vista, eu penso que Por um lado, os tratamentos têm melhorado muito a qualidade de vida dos doentes, por outro lado, os médicos também têm se preocupado cada vez mais em tratar os doentes e não apenas a doença.
Uhum, uhum. E os profissionais de saúde dos cuidados primários estão mais alertas também para a prevenção, sintomas, sinais desta patologia?
Eu diria que sim, e a verdade dos factos é que ao longo dos últimos anos temos notado. Enfim, continuam eventualmente a haver exceções, há doentes que chegam demasiado tarde, enfim, como em tudo, há do bom, do muito mau, uhum. até ao excelente. Uhum. Mas se me perguntar, eu diria que a média, hoje em dia, dos profissionais que estão nos cuidados primários é de muito boa qualidade, de excelente qualidade, eu até diria, e cada vez mais recebemos doentes que nos vêm dos cuidados primários apenas porque foram detectadas alterações que levantam suspeitas que depois nós somos chamados a confirmar e depois a seguir essa suspeita. Uhum. E, portanto, desse ponto de vista, o grande problema não está tanto na qualidade nos cuidados primários, está em ter acesso aos cuidados primários. Uhum. Essa é que é a nossa grande preocupação, é garantir que todos os portugueses tenham acesso a cuidados primários. A partir do momento em que isso seja resolvido, tornar-se-á mais fácil. Mas atenção, Fernanda, como eu disse há pouco, quanto mais pessoas nós tivermos com acesso a cuidados primários, mais diagnósticos serão feitos. Uhum. E como tal, mais resposta ajusante vamos precisar ter é o tal casamento entre a melhoria dos cuidados primários e a melhoria dos cuidados secundários para responder aos diagnósticos que são feitos cada vez mais cedo e em maior quantidade.
Muito bem, muito obrigada. Agora vamos fazer o chamado coffee break, que neste podcast quer dizer que vou desafiar o Sr. Doutor a ser um polígrafo. Eu lanço quatro ou cinco questões e o Sr. Doutor terá de me dizer se são verdadeiras ou falsas e pode dar-me uma breve explicação. A primeira questão, o mieloma múltiplo é uma doença hereditária?
Olha, uma pergunta excelente, eu diria que não, diria que é falso. Todavia, existem alguns agregados familiares, alguma predisposição familiar, alguns casos, para a existência de doenças deste tipo e para uma doença próxima desta. Eu diria de uma forma, enfim, não muito perentória, não é uma doença hereditária, mas nós perguntamos sempre aos doentes se há história prévia de mieloma e existem algumas situações de predisposição genética para o mieloma e nós até sabemos que há grupos étnicos onde o mieloma é mais frequente do que noutros, o que leva a pressupor que não sendo o mieloma diretamente hereditário, existirá qualquer coisa que nós não sabemos bem o quê, que predispõe para o mieloma.
Uhum. Quem tem mieloma múltiplo pode manter uma rotina de exercício físico?
Pode e deve. É óbvio que terá que adaptar a sua mobilidade àquilo que é capaz de fazer. Mas a pior coisa que pode acontecer a um doente com mieloma múltiplo, e é por isso que os tratamos, para rapidamente os devolvermos, nomeadamente com terapêutica analgésica, tirando as dores, os devolver à atividade física, é muito importante, até porque o desgaste ósseo agrava-se à medida da imobilidade e, portanto, os doentes não só podem, como devem manter atividade física, acima de tudo, a atividade física mais importante que é continuarem a caminhar.
A hematologia clínica tem sido a principal área da medicina a receber investimento em investigação?
Eu diria que sim, embora... aqui possa, de facto, haver alguma controvérsia. Do ponto de vista oncológico, nos últimos tempos, sem dúvida que sim. Do ponto de vista médico em geral, provavelmente não. Isso seria agora uma competição difícil, talvez se calhar a cardiologia ou as doenças infecciosas, então nos últimos 6 meses, têm levado, enfim, a parte de leão daquilo que se prende com a investigação. Mas tirando este contexto, eu diria que em termos oncológicos, e por isso o mieloma saiu muitíssimo beneficiado, e até porque os modelos hematológicos são modelos relativamente mais simples de trabalhar, eu diria que sim, que a hematologia tem de facto sido muito beneficiada em termos internacionais na investigação. Em Portugal não tanto, mas já falámos sobre isso.
Uhum. Última questão neste nosso coffee break. Os cuidadores são os elementos mais importantes no momento do diagnóstico dos doentes?
Eu diria talvez sim, e portanto no polígrafo eu diria sim, porque esta não é uma doença Esta não é uma doença, aliás, nenhuma doença é, mas esta em particular não é uma doença com a qual as pessoas se devam defrontar sozinhas, e por daí a nossa grande preocupação em procurar imediatamente encontrar redes de apoio, porque estes doentes têm que, de alguma forma, encontrar, digamos, respaldo para lá daquilo que é a equipa, digamos, de tratamento profissional, enfermeiro-médico. É muito importante o papel dos cuidadores.
Muito bem. Regressamos à nossa conversa sobre mieloma em múltiplas conversas. É o nosso podcast hoje, o nosso primeiro convidado, uma das maiores referências em hematologia em Portugal, é também ex-ministro da Saúde, Dr. Fernando Leal da Costa. Vamos aprofundar um pouco mais esta questão dos cuidadores, da família, o papel tão importante, como nos estava a falar, que desempenham a partir do momento em que há um diagnóstico. E a relação das equipas médicas com as famílias e os cuidadores, de que forma é que ocorre? Portanto, já começou aqui no nosso Coffee Break a falar sobre o assunto, mas como é que se criam estas redes? Porque muitas vezes há doentes que estão, de facto, bastante sozinhos. Se juntarmos agora à equação esta questão do distanciamento quase obrigatório, é um desafio acrescido a quem tem depois este diagnóstico na família?
É um desafio muito grande. É evidente que em todas as doenças, e no mieloma se calhar ainda mais do que em outras, por questões que se prendem com o facto de ser uma doença que gera dor e, como já falámos há pouco, à partida pode constrangir a mobilidade das pessoas. Por outro lado, também porque é uma doença que é mais frequente em pessoas mais idosas e que, portanto, já terão dificuldades inerentes próprias à idade, é muito importante que estas pessoas tenham vários níveis de apoio. E é muito mais difícil tratar pessoas que não têm apoio familiar do que aquelas que o têm. E desse ponto de vista, há um trabalho que nós desenvolvemos logo de início com a procura de tentar, de alguma forma, chamar as famílias com a informação necessária para o apoio aos doentes, mas há um trabalho que em Portugal também ainda carece de melhoria intensa, que é aquela que se prende com a intervenção dos serviços sociais nesta matéria. Há áreas do país que estão melhores do que outras, há áreas onde, voltando aos cuidados primários, temos equipas de apoio domiciliário, enfim, temos um conjunto de intervenções que podem ajudar o próprio e as famílias. Há áreas até, paradoxalmente, em zonas urbanas de grande densidade urbana, onde é mais difícil encontrar esses apoios. E no campo da Covid, agora estamos todos nós a atravessar uma dificuldade que é, e nós próprios médicos temos um papel aí, tentando de alguma forma obviar a isso, que é o facto dos doentes muitas vezes nem sequer acompanhados poderem estar nas consultas, dada aquela pressão de alguma forma para restringir ao máximo o número de pessoas que entram no edifício de consulta. Eu, pela minha parte, tenho sempre tentado que os doentes venham acompanhados, independentemente da idade, e acho que esse que é uma escolha que o próprio faz. Há pessoas que preferem vir acompanhadas, outras preferem vir sozinhas, há outras que preferem vir acompanhadas e entrar no gabinete sozinhas, enfim. Mas o acompanhamento é absolutamente fundamental e é bom que os doentes saibam que não estão sozinhos, que existem outros na sua situação, e seria bom, é importante, que houvesse estruturas melhor organizadas no sentido de permitir o contacto entre doentes que padecem da mesma patologia, porque até muitas vezes há informações que uns podem dar a outros sobre coisas que existem.
Quase uma terapia de pares, não é, no fundo?
Absolutamente. Absolutamente, é muito importante isso.
Eu diria que também importante será o suporte psicológico. Quando os doentes têm este tipo de apoio, que eu acredito que estará também de uma forma desigual distribuído pelo país, mas quando há este apoio, um suporte psicológico, há uma maior aceitação do diagnóstico e também na adesão às terapêuticas?
Isso é inequívoco, tudo depende obviamente do nível de aceitação da própria pessoa. Há pessoas que precisam de mais apoio psicológico do que outras. Há pessoas que precisam de apoio psicológico profissional e há instituições, como a Fernanda disse, que já estão preparadas para o poder dar, têm equipas treinadas, preparadas só para intervir com doentes com este tipo de patologias. Em todo o caso, não posso deixar de dizer que há uma falha importante à qual nós ainda não conseguimos chegar, e aqui, porque enfim, os recursos têm as suas limitações, que é também dar apoio psicológico às famílias, ou seja, nós conseguimos com alguma facilidade, enfim, que o doente que nos pede ou que nós percebemos que precisa e sugerimos que procure esse apoio, temos alguma facilidade em conseguir consultas de psicologia ou de psiquiatria quando é caso disso, mas se for para um familiar de um doente, tal como o Serviço Nacional de Saúde está organizado, é muito mais difícil. E eu penso que era importante que as instituições oncológicas pudessem estender a sua oferta de serviços de caráter de saúde mental, não só aos doentes, mas também às famílias dos doentes. E é uma área que tem que ser trabalhada, mas enfim, os recursos, infelizmente, são finitos, como todos nós sabemos.
Depois há todos os outros, os que não estão envolvidos diretamente com a doença, com os doentes, com a investigação, com o ensino, que somos nós, a sociedade civil, que pode contribuir, pelo menos voluntariamente, para ser dador de medula óssea. Como é que está, na sua perspectiva, a atualidade em Portugal?
A atualidade em Portugal, desse ponto de vista, está muitíssimo bem. Nós, de facto, isso só vem mais uma vez demonstrar como os portugueses sabem ser generosos quando é preciso. Nós temos um dos melhores bancos de dadores, enfim, é um banco virtual, como se sabe. Nós temos um banco, enfim, uma plétora de pessoas que se oferecem para ser dadores de medula óssea. E temos tido, até do ponto de vista internacional, a possibilidade de ajudar muita gente, porque quem é dador para o mundo, e portanto é de facto um ato de extrema generosidade que pode ser útil a uma pessoa que está em Portugal, como uma pessoa que está na Austrália, no Brasil, sei lá, imagine onde for que haja transplantação. E também nós temos beneficiado com isso, recebendo obviamente medulas e sangue de doentes, enfim, de dadores que estão noutros países. Desse ponto de vista estamos muito bem. Mais uma vez foi uma área onde a Covid que colocou-nos novos desafios, mas não foi por isso que deixámos de ter dadores. Estamos sistematicamente a receber, nós e o CEDAS, que é o organismo que trata disso, nós estamos sistematicamente e continuamos a receber, principalmente jovens, a quem muito agradeço o seu empenhamento nesta matéria. Estamos a receber sempre pedidos de ajuda de pessoas que querem ser dadores. É muito importante que esse movimento continue. Há de facto, eu diria, já centenas de milhares, para não me atrever com números mais altos, de pessoas em todo o mundo que já beneficiaram do facto de haver dadores de medula.
E ainda bem que nos deixa também com esta mensagem positiva. E eu acredito que todos temos muito a aprender uns com os outros, portanto eu gostaria de deixar um outro desafio. Vamos terminar todos os podcasts com uma questão que o Sr. Doutor gostaria de deixar para um dos próximos convidados. Eu nunca vou dizer quem são os convidados, para não limitar a esfera das questões que possam querer colocar. Posso dizer que vai ser alguém ligado a esta área, precisamente da sociedade civil, portanto uma resposta da sociedade civil. Vai ser alguém ligado a uma associação que trata deste tipo de patologias, que trata dos doentes e dos familiares e cuidadores do mieloma múltiplo.
O grande desafio que faço a estas organizações é que trabalhem o mais que puderem no sentido de criar, como eu disse há pouco, espaços de contacto, espaços de encontro para com os doentes com este tipo de patologias, neste caso concreto do mieloma múltiplo, para que, de alguma forma, esta parte da sociedade civil seja facilitadora para o encontro de doentes que muitas vezes, de outra forma, se sentirão ainda mais sozinhos e que beneficiarão, estou certo disso, muitíssimo, de poder ter contacto com experiências, com soluções e, acima de tudo, perceber que esta doença encerra também dentro de si um contexto de grande esperança nos momentos que hoje em dia vivemos.
Muito obrigada. Só para concluir, diria que o mieloma múltiplo é um tipo de doença que muda muito a vida daqueles que recebem o diagnóstico, mas que com cuidadores à nossa volta, com conhecimento científico, estão criadas condições para que o dia de hoje até seja já melhor, não concorda?
Não tenha sobre essa matéria nenhuma dúvida e penso que ter podido estar consigo neste podcast e poder também contar com a sua ajuda é de uma extrema utilidade e possamos todos nós continuar a falar de mieloma, porque mais importante começa muitas vezes por sermos capazes de falar dos problemas para a partir daí começarmos a resolvê-los.
Sem dúvida. Nada como conhecer as questões para as resolver. Soutor, foi um prazer reencontrá-lo, mesmo que virtualmente. Muito obrigada por esta participação no podcast do Mieloma em Múltiplas Conversas.
Prazer foi todo meu.
Até breve. É ótimo podermos contar com o conhecimento e partilharmos com todos os nossos ouvintes alguns dos temas que são de extrema importância para doentes e cuidadores de mieloma múltiplo. Muito obrigada, Dr. Leal da Costa, por ser o primeiro convidado. Agradecemos também a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Não se esqueça que a partir de agora pode fazer parte destas nossas conversas. Vamos ter todos os episódios com os vários especialistas e dicas regulares disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou ainda no site mielomanavidareal.pt. Não perca no próximo episódio a nossa convidada, a professora Isabel Barbosa, presidente da Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas. Conto consigo no próximo episódio de O Mieloma em Múltiplas Conversas. Aproveite bem estas pequenas doses de bem-estar.